Muito bem, olá você, tudo de bom? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, os nossos encontros, aqui pelo vozdecaxias.com.br. Por aqui seu amigão Edinho Soares, feliz da vida, junto com você, por estar sempre ampliando os assuntos, tocando nos mais variados temas, com o intuito de quê? De nós sempre estarmos ampliando a nossa consciência, o nosso saber, para nós estarmos, né? Para nós estarmos sempre de uma forma ou de outra, né? De uma forma ou de outra, estarmos ampliando o conhecimento. Nós estamos conversando no nosso último assunto sobre cibercultura. E olha que bacana, né? Nós íamos falando sobre globalização e nós íamos introduzindo alguns conceitos necessários, né? Pilares da globalização. E nós falamos sobre logística. E aquilo deixou a mente das pessoas, né? Foi um torce mental, se é que dá para dizer que existe isso, né? Vamos falar a verdade. Não, mas foi sim, né? Um nó, deu um nó na cabeça de muita gente, né? Porque você talvez nunca tinha pensado nisso. Puxa vida, eu nunca tinha pensado nisso, né? Numa velocidade rápida, instantânea, necessidade de transporte, de logística, isso vai acontecer, gente. Já tá, né? Olha os aviões transportando, né, insumos de um lado para outro, né? Esses dias atrás não tinha ocorrido ali, não sei se você acompanhou dias atrás. Dá um Google aí que você vai saber, né? É tão esquisito falar em temporalidade na internet, se tudo é atemporal aqui dentro, né? Mas falando de forma temporal, você viu aquele acidente com a aeronave que estava sendo fretada pelo Mercado Livre para que o Mercado Livre pudesse agilizar as entregas? E aí o que, que ocorreu? A aeronave descarrilhou, né? Saiu fora da pista e na hora das notícias o pessoal dizia a aeronave da empresa tal, da companhia tal. E aí quando filmava aparecia todas as insígnias, né, do Mercado Livre, aquela aeronave amarelona. Já tá acontecendo, né? Eu tô falando talvez coisa... Eu tô falando, alguém já pensou. E se eu tô falando, né, alguém já pensou, talvez eu já tenha vindo, né, e me tocado... Tocado em nós, chegado até a nossa consciência, né, por telepatia, brincadeira, né? E, gente, por vezes, para alguns são novidade. Para outras pessoas, cara, fala assim, esse cara tá falando coisa velha, antiga, né? Dependendo do grau onde nós estamos. A internet é isso, a cibercultura que nós estamos criando. É tudo isso, né? Essa cultura de interatividade, esse local em que nós estamos conectados. Para entrar na cibercultura, você precisa ter os instrumentos cibernéticos, né? De conexão, conectividade. Você precisa ter uma rede global, né, conectado. Você precisa ter os instrumentos. Se você não tiver as tecnologias digitais, você não está conectado à cibercultura. Você está impactado pela cibercultura? Tá, mas não está conectado à cibercultura, né? Então a gente tratou de tudo isso no nosso episódio anterior. Se você não viu, eu recomendo você ver, né, assistir. Ver seria a palavra de uma palavra até icônica, né, uma palavra errada dizer aqui. Ouvir, porque são podcasts, né? Você vai ouvindo o Edinho Soares conversando com você e você vai vendo que bacana que é nós trocar essas ideias, né? E você não está perdendo tempo de nada, cara. Você está somando, você está crescendo, você está aprendendo. Ah, perdendo tempo ouvindo. Não, não estamos, gente. Não estamos. Né? Aonde tem uma mente conectada a algo que venha buscar agregar conhecimento, a algo que venha de verdade, né? Não entretenimento. Entretenimento também, de certa forma, é conhecimento, mas um conhecimento específico, né? Um veículo de conhecer. Quero conhecer. Vou lá pegar conhecimento, né? Eu vou lá, especificamente para isso. Você vai sentar e vai ter conhecimento. É como se fosse para um seminário, para um fórum, para um encontro, para uma palestra. Você está tendo conhecimento. E aqui também, nosso objetivo é esse, conhecimento. E nós estamos aprofundando um pouco mais sobre as informações sobre cibercultura. Claro, hoje nós vamos estar aprofundando um pouquinho mais, né? Nós vamos estar trabalhando um pouquinho mais com esse tema sobre a cibercultura, a importância, né, de tudo isso. E você analisar. Né, você se auto-perceber, se auto-conectar, você ter uma conexão. Você percebeu que, né, a cibercultura, ela cria grupos, né, ela está criando uma série de grupos onde as pessoas estão interagindo dentro destes grupos. O que, que eu quero dizer com isso? Você já parou que, apesar de nós termos as redes sociais, né? Apesar de nós termos Facebook, Twitter, que agora é o X, né? Instagram, WhatsApp, TikTok, né? E outras ferramentas, que até me foge o nome aqui nesse momento, cada uma delas por si só, dentro do seu, a sua especificidade e do seu nicho, já é uma casa cultural que nos distingue das casas culturais ou das casas que vão empregar uma caminhada cultural daquele diferente uma da outra, né? Então nós podemos dizer para você que hoje o Facebook é dos mais velhos. Eu sou facebookiano, né? Eu era Orkut, agora virei Facebook, depois de um tempo virei Facebook. Eu já falei para vocês, eu sou mais velho. Eu sou uma idade da antiga conexão. Eu sou na época da internet com a dos pulsos telefônicos. Eu sou do início da internet. Eu sou dos primórdios. Né? Então eu venho desses arranjos mais antigos. Mas hoje a juventude ou determinado número de pessoas não se encontram no Facebook. Né? Estão dentro da onda do Instagram. A onda do Instagram talvez esteja muito mais rápida, muito mais intercambiável de informação que o próprio Facebook. Talvez o Instagram hoje esteja formando mais comunidades, mais vídeos de produção do dia a dia, mais produtividade do que o próprio Facebook, né? Assim como também hoje o TikTok, né, é o centro da produção de vídeos. A produtividade de vídeo. E as pessoas estão lá lutando, né? Dia a dia, cara. Tem um camalhaço de gente tentando aparecer, ganhar o chamado like, o positivo, ganhar o ok, ganhar o coraçãozinho. Tá todo mundo lá. Isso é o cyberespaço, né? Que engloba dentro dessas plataformas as cyberculturas. Então tem diversos arranjos culturais. Hoje o TikTok era dos mais novinhos, né? Mas agora foi invadido também pelo pessoal que está atrás dos nichos. Mas tudo isso vai desenvolvendo culturas, vai fazendo, né? Desenvolvimento de engajamento, de condução, de associação, de propagação cultural. Você percebe que tem aqueles vídeos de pessoas de academia, aí envolve todo mundo do mesmo grupo lá dentro, né? Todo mundo que tá malhando, tá buscando malhar, tá buscando essa vida de saúde, busca por saúde, tá lá envolvido dentro de um grupo, acompanhando as pessoas que estão lá nichando naquele grupo, que estão fazendo determinado momento. Aí você é uma pessoa que quer saber sobre família. Tem pessoas que falam sobre tema de família, né? Sobre tema de mãe, sobre tema de como ser uma boa mãe, né? Sobre o tema de experiência com crianças relacionadas à mãe, à maternidade, à paternidade, à primeira infância, à segunda infância, adolescência, né? As fases da vida. Tem o grupo de mecânica, o grupo de advogados, o grupo de filosofia, o grupo político. Tem pessoas que, por vezes, né, eles se misturam não só com um grupo só. Eu gosto disso, é os grupos que eu estou culturalmente me envolvendo. Então a cybercultura, ela se fragmenta, né? Ela se fragmenta e ela cria os determinados nichos, os determinados grupos que atraem, né, que atraem as pessoas, que atraem os grupos para dentro, né, para dentro destes grupos, para dentro destes arranjos, né, para dentro destas posições, ou podemos assim dizer, composições. Você para analisar, quantos grupos hoje realmente você faz parte? Quantos grupos você está conectado nos dias de hoje? Quantos grupos? Grupos de arte, grupo de cultura, grupo musical, grupo de entretenimento. Quantos grupos você está ali conectado? Fica pensando nisso, né? Vai pensando nisso, vai vendo tudo isso e vai me passando para mim, né? Vai me dizendo para mim como é que é estar conectado a esses grupos, né? Então tu percebe que cada local é uma cultura diferente. Quando você quer falar sobre a cultura gaúcha, você vai num grupo ou num grupo que propaga cultural de academia? Não vai, né? Quando você quer falar de futebol, você vai no grupo da academia? Você não vai no grupo da academia, né? Quando você quer falar de saúde, na linha médica, você vai no grupo do futebol? Também não vai. Então você percebe que a cibercultura, ela se mescla conforme as áreas de nossas vidas. E ela vai criando, né, nessa movimentação, nessas áreas de nossas vidas, ela vai criando, então, né, um movimento, um arranjo totalmente diferente que se corrobora, especifica-se com os nossos gostos e preferências, né, de nossas vidas. Então nós estamos criando, de certa forma, uma teia global, uma teia de conexão que nos faz conexões com as pessoas que comungam, que possuem as mesmas ou semelhantes ideias que as nossas. Nós estamos, de certa forma, então, dentro dessa aldeia cultural, buscando, né, a satisfação de nossos gostos e nossas preferências. Só que, por vezes, né, os nossos gostos e nossas preferências se coadunam, se impactam, se encontram com pessoas que têm os nossos semelhantes gostos, mas que possuem melhores meios de gozar desses gostos ou que, por vezes, gozam desses gostos de um modo totalmente rearranjado. E isso nos aguça os olhos e nos faz querer também estar gozando do mesmo jeito que aquela pessoa está gozando. E aí é que vem os impactos, os choques, as alterações, as mudanças. É onde as classes sociais se encontram, né, dentro de um único plano e se observam e se enxergam. Aí tu vê que muitas vezes teu churrasco é feito numa churrasqueira tal, e lá tem o rapaz, determinada pessoa, fazendo dentro de uma churrasqueira rotativa, e você, aquilo te impacta. Puxa, o cara está usando a churrasqueira rotativa e eu estou usando a churrasqueirinha comum. Ah, não está legal, não vou mostrar mais fotos da minha churrasqueira. Não vou mostrar mais fotos disso, vou fazer umas fotos diferentes. Está muito feia a minha churrasqueira. Vou mostrar umas fotos para o pessoal de eu cortando o churrasco pronto, né? Aí você vai lá e começa a fazer esse tipo de foto, aí você vê as fotos dos outros. O espeto dos outros é um espeto totalmente diferente do teu. E aí tu fica, puxa vida, cara, olha o espeto que o cara usa naquelas fotos deles, né? Que o pessoal tá, todo mundo, ou a maioria do povo tá usando. Eu não tenho esses espetos. Então eu vou começar a mostrar só o prato. E assim sucessivamente vai, né? Então tu percebe que o choque das culturas, das classes sociais, ocorrem fortemente e se encontram dentro dos arranjos da cibercultura. E os choques dentro da cibercultura, dos mesmos grupos específicos, vão, de certa forma, trazendo a aspiração dos grupos de baixo, das classes de baixo, estar aspirando subir aos grupos da classe superior. E os grupos da classe superior sempre tentando se distinguir dos grupos da classe inferior. Era assim que acontecia na sociedade francesa. E não precisa ser francês, porque as classes superiores sempre querem ser distintas das classes inferiores. E as classes inferiores sempre querem buscar parecer, ser semelhante, ou atingir, ou equiparar as classes superiores. Então, quando você vê na academia um vídeo bem formatado, um tênis de uma determinada marca, uma meia conceituada, com uma roupa delineada, que é de uma determinada marca, todo mundo quer ter aquela roupa e aquela marca para tentar mostrar suas fotos e propagar que está fazendo igual. Quando alguém vem com um determinado copo que tem um selo e uma marca, que ele é caro, ele é pesado, todo mundo quer aquilo lá para poder também mostrar e fazer suas fotos com estilo. E tudo isso, apesar de fazer parte da cibercultura e de propagar uma reculturalização, uma transformação cultural, assim como diz o nosso tema, né? Assim como diz o nosso tema anterior, que nós falamos para você, né? Uma reorganização constante, uma transformação, uma reconfiguração, transformações de práticas, sempre se aperfeiçoando ou encaminhando-se numa direção, faz esses efeitos sempre estarem ocorrendo dentro da internet. Elas fazem tudo isso estar sempre de uma forma ou de outra aparecendo ali. Isso traz, por vezes, situações negativas dentro do mundo da cibercultura. A juventude que está mentalmente despreparada para a cibercultura ou para a conectividade, que sabe de tudo isso. Quando vê determinada pessoa, vê que não tem o mesmo cabelo. Quando vê determinada pessoa, vê que não tem condições de ter acesso àquilo que as pessoas têm. A juventude não está emocionalmente preparada. Talvez muitos de nós adultos não estejamos preparados para as mudanças e as transformações da cibercultura. Nós estamos sendo impactados e vemos as diferenças entre nós. E as diferenças muitas vezes gritam através da cibercultura. Mas nós estamos ao mesmo tempo vendo as diferenças, mas nós somos dragados, impactados por esses grupos do qual nós pertencemos. E nos faz propagar valor em nós e sentimentos em nós quando nós somos aceitos por determinados nichos, por determinados grupos. A gente faz de tudo para ser aceito, até mesmo ter que se sujeitar a adquirir a roupa, adquirir os trejeitos, os hábitos, estar configurado para os arranjos que aquele grupo necessita. Então vocês observam as transformações constantes que vão provocando a cibercultura, as mudanças que a cibercultura vão propagando e promovendo. Mas ao mesmo tempo, no meio de todos esses rearranjos, esses impactos, esses socos, esses impactos, né, fortes e profundos, vão trazendo um realinhamento, cada vez mais vai se direcionando para uma direção, né, uma certa direção, um certo caminho para um determinado caminho. Então nós estamos dentro esse fluxo, podemos analisar que esse fluxo é como se fosse um vórtice violento, em qual nós não temos a singularidade, aonde se agarrar, né? Nós não temos aonde nos agarrar, mas nós estamos sendo dragados, sugados e somos jogados. E esse vórtice, ele gira a uma velocidade descomunal e nos leva. E hoje, o que nós gostamos, amanhã podemos não gostar. As coisas que nós não gostamos, por vezes viemos a gostar. Ou por vezes somos obrigados a gostar. Ou por vezes coisas que nós gostamos, somos obrigados a abandonar. Porque a cibercultura vai transformando. A cibercultura vai nos moldando. E a cibercultura, ela nos deixa até mesmo dúvidas do que é realmente correto ou incorreto. A cibercultura, ela está naturalizando se coisas que nós julgávamos em nós que eram totalmente erradas, que vai nos deixando em dúvida se elas não são certas e que nós estávamos errados. Agora você observa o quanto é violento esse mar revolto da cibercultura. Estar atento a todos os movimentos, estar buscando discernimento, estar sempre se envolvendo, né, com antagonismos, é importante ouvir posições, ouvir os lados, para não ficar muitas vezes monopolizado a determinadas influenciações, a determinados ambientes, a determinado modo, e sempre buscar o lado racional, o mais racional possível. Porque a cibercultura, ela pode ser fantasiosa. E todo mundo está envolvido na fantasia da cibercultura sem perceber que está sendo envolvido num conto de fantasias. Porque a cibercultura cria um mundo adverso, um mundo metaverso que foge da realidade e que cria um mundo totalmente como se fosse um conto de ficção científica. Então nós devemos estar muito atentos aos movimentos da cibercultura e às suas transformações. Elas podem nos impactar positivamente em transformações que venha a propagar conhecimento, propagar saber, levar a todos nós a uma performance, né? ou melhor, criar uma forma única de toda a sociedade, nos caminhando cada vez mais para uma unicidade, né, global, uma única algo, onde tem diversas peças, nós estamos fazendo rearranjo para levar a uma única forma. Isso que eu quero dizer quando eu falo performanização, né? Performanização. Acho que falei a palavra certa, agora eu até errado. Mas só para você compreender que nós estamos sendo sempre moldados a forma a transformar em uma outra forma, né? Então preste bem atenção em todos esses movimentos. Nosso tempo por aqui se infindou. Foi um prazer imenso estar junto com você, trabalhando um pouco mais esse segundo ponto, trabalhando sobre os grupos na cybercultura, os grupos sociais e as armadilhas que ali possam ter e os movimentos que ocorrem, né, dentro do ambiente da cibernético, né, da internet, através dos movimentos, né, da cybercultura e suas transformações. Meu muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Eu, sinceridade, eu peço que tenha feito sentido para ti, que você tenha gostado de ouvir, que te trouxe reflexão, que você parou para refletir sobre tudo isso. Se você conseguiu refletir, para mim está bom demais. Fico muito contente com tudo isso. Deixo o meu abraço para você e todo o meu carinho. Se fez sentido, guarda no coração. Se não fez sentido, descarta urgentemente, que coisas novas virão. Tá bom? Sucesso para você, um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.